jeito, um gesto, um golpe de ternura. E a vida volta logo pro lugar. Uma palavra é uma coisa dura. Só sentimento pode libertar. O tempo faz o jogo dos desejos. Eu sei que você sabe esperar o dia amanhecer por entre os dedos. E aí saber que o sonho é bom demais. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. É uma viagem doce magia, uma ilusão que a gente não escolhe, mas que espera viver um dia. Felicidade quando estou em sua companhia, e nos seus olhos me deixo brilhar. Vejo que ela espelha fantasia, mesmo sabendo que ela não está lá. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. Conto de fadas, história.
Seu rádio FM Dom Bosco.
Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava destes homens sórdidos, mas eu falava desse temporal. Banhado em Ribeirão, cavaleiro.
Morada.
Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade, à procura de amizades, vou seguindo a multidão. Mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol. Verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter uma vida simplesmente um lugar de pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de
FM Dom Bosco.
as horas. Já tentei, mas não penso. Tenho a impressão que do amor que um dia existia entre nós, hoje só resta uma chama apagando.
O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Pedir que você não me deixe, meu amor.
E vida.
Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo.
Quero ver mais, vai.
Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder.
Sala.
FM Dom Bosco faz parte da minha vida.
Pessoas se fecharam para mim. Eu sou rebelde porque sempre sem razão me negaram tudo aquilo que eu sonhei e me deram tão somente incompreensão. Eu queria ser como uma criança cheia de esperança.
FM Dom Bosco 96,1.
Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorrir. Perguntado, pra ser feliz, do que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? seja a simplicidade. Talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Brotar do coração. Dezembro
é tempo de louvar, agradecer e renovar esperanças. A FM Dom Bosco e o Dr. Mário Ercílio convidam os sócios em dia com o Clube de Amigos a enviarem um texto louvando a Deus pelo ano de 2025. O texto mais bonito será escolhido e o autor ganhará um design de sorriso com facetas de resina. Celebre as graças recebidas e termine o ano com um sorriso cheio de fé.
Seu gás de cozinha acabou, você já sabe. É Solgás Liquigás. Entrega rápida, sem taxa, com toda a segurança que você e sua família merecem. E tem mais, quinta-feira é dia de promoção. Isso mesmo, toda semana o gás de 13 quilos com aquele precinho especial que só a Solgás Liquigás tem. Escolha a revenda que chega rápido, com preço justo e atendimento de primeira. Chama no WhatsApp agora mesmo, 3231-0038. Solgás Liquigás, sua escolha inteligente.
Feirão todas em uma Chevrolet, no Atacadão Maraponga, de sexta a domingo. E vem junto com as melhores condições reunidas no último feirão do ano. A conectividade do novo Onix vem junto com preços a partir de R$84.990 ou com parcelas de R$1.299. E a proteção 24 horas do novo Tracker vem junto com oferta exclusiva a partir de R$119.900 e taxa zero. Vem junto consultar as condições e aproveite. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Chevrolet, em 2026, viva uma experiência de fé inesquecível. Uma peregrinação de 12 dias pelos santuários marianos de Portugal, Espanha e França. Lugares marcados por milagres, fé e devoção à Virgem Maria. Com direção espiritual da Irmã Imaculada, da comunidade mariana Oásis da Paz e do Padre Magno, salesiano de Dom Bosco. Viva a sua fé nos Santuários Marianos 2026. Informações 859-9429-3741.
As primeiras notícias do dia agora chegam mais cedo na FM Dom Bosco.
Olá pessoal, aqui Roberta Farias. Estou com vocês no Informativo Dom Bosco, trazendo as principais notícias do dia para te deixar muito bem informado logo cedo. Informação local do Brasil e do mundo com aquele jeitinho que você já conhece.
Comece o dia ligado na notícia. Informativo Dom Bosco. De segunda a sexta, 7 da manhã.
FM Dom Bosco.
Que nesse Natal, a luz do Menino Jesus renove nossa fé, nossa esperança e encha nossos corações de paz. Paz.
É tempo de sonhar, de renovar o coração. A fé levantou paredes e trouxe inspiração.
Cada gesto, cada ação, fruto da dedicação.
Ouvintes, sócios e amigos, juntos com a Dom Bosco na missão.
Jesus nos guia, com Maria nos conduzir. O menino Deus chega para a esperança expandir. Nossa rádio é manjedoura, luz que vem aquecer.
Natal na FM Dom Bosco.
CYS 803.
FM Dom Bosco 96,1. Emissora da Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco. Espiritualidade, catequese, formação cristã. Você acompanha agora na FM Dom Bosco Testemunho de Fé.
Por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. Da minha parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor que me cura.
E assim a gente começa a nossa pregação. Com duas frases que dão testemunho sobre nós. Eu sou pecador. Diga comigo. Peco demais da conta. Peco mais do que você imagina. Mas o Senhor que me sustenta é pura misericórdia. Bem mais forte é o meu Senhor. E é Ele que me sustenta, é Ele que me traz aqui, que apesar de toda a fraqueza, eu posso dizer, Hosana Brasil. Hosana Brasil!
Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição era apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanse em minha alma, acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se eu pensei se em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar.
Solta a sua voz.
Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.
Olha só a palavra que o Senhor nos deu. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Minha gente, o que nos sustenta são as nossas convicções. Quem direciona os nossos passos são as nossas convicções. No fundo, no fundo, até mesmo os nossos sentimentos estão agindo de acordo com uma forma de pensar. Aquilo que você sente tem íntima conexão com aquilo que você pensa. E o Senhor hoje começa com uma palavra positiva para cada um de nós, uma palavra de confiança. Não se perturbe o vosso coração, tende fé em mim, crede em Deus, crede em mim, eu estou convosco até o fim dos dias. A minha maneira de sentir depende de como eu penso. Não é sem motivo que São Paulo dizia que a verdadeira conversão é uma mudança de mentalidade. É quando o Espírito Santo começa a agir na nossa vida e nós começamos a ter uma vida pautada nele. O Espírito Santo começa a conduzir o barquinho da nossa vida. Hoje de manhã eu estava assistindo pela televisão a barca passando e as intenções sendo colocadas. E eu lá da minha casa pedi a Deus: Senhor, que da mesma forma como esta barca está passando entre o povo, recolhendo os desejos e as necessidades de coração, a barca de cada coração também possa navegar no mar do vosso espírito. Que a barca do seu coração navegue nas ondas do espírito. Minha gente, nunca estivemos tão necessitados de fé, mas fé encarnada, fé que transforma a nossa maneira de pensar, fé que transforma a nossa maneira de pensar e, consequentemente, a nossa maneira de sentir, de falar e de agir. Nós não estamos sozinhos. Quem conduz o caminho da nossa conversão é o Espírito Santo. É a palavra de hoje. É uma palavra de despedida. Este evangelho, Jesus está com os discípulos e os discípulos fazendo muitas perguntas para ele. Ele promete que eles não estarão sozinhos. Alguém vem e diz: Senhor, como é que nós não estaremos sozinhos depois que você for embora? Ele diz: o Espírito Santo vai conduzir vocês. É a vida no Espírito que faz a vida ser cristã. Sem vida no Espírito Santo não existe vida cristã. Você pode até ter a repetição de preceitos, mas se não tiver espiritualidade, a repetição de preceitos não converte a nossa vida. É a vida no Espírito que vai nos ensinar como nós devemos ser, o que que nós devemos falar ao mundo de hoje, como nós devemos nos comportar no mundo de hoje. É a vida no Espírito Santo que vai nos dar o entendimento da nossa própria história. Ontem eu falava sobre isso. Quando nós falamos de conversão, nós estamos falando de diversas formas de conversão. Porque cada um de nós aqui tem uma história. A sua conversão, ela vai passar necessariamente pela história que você viveu. Porque quando você era criança, você recebeu lá os seus traumas. Você teve lá as suas dificuldades com a sua família. Você teve lá as suas dificuldades com seus amigos, na escola em que você vivia, que você estudava. É o que nós chamamos de traumas. Muitas vezes, o pecado de hoje é a voz de um trauma que não foi curado dentro de nós. Você sabe que para ser cristão precisa ser solidária, precisa ser solidário. E às vezes você sente que você não tem forças para a solidariedade. Por quê? Porque lá na sua história, lá na sua infância, alguém de repente negou a você o que era fundamental. Faltou demais, foi pobreza demais. Tudo que você precisava você não tinha. Então quando você começou a ter, qual foi o seu movimento? reter e não dividir nada com ninguém. Então o Espírito Santo, ele precisa agir na minha vida de acordo com o meu trauma. Se eu tenho dificuldade com a solidariedade, que é uma virtude elementar na vida cristã, eu preciso escancarar as vísceras do meu entendimento, eu preciso escancarar as vísceras do meu inconsciente, para descobrir que hoje eu não preciso mais reter, porque antes eu não tinha, mas agora eu tenho. E a melhor forma de ter é dividir com quem não tem. Curo lá no meu passado. A minha conversão, ela precisa ser particular. Claro que todos nós temos elementos universais que nos incluem. Todos nós aqui precisamos ser curados das mesmas coisas, mas em alguns aspectos da nossa personalidade, a nossa conversão é particular. E o Espírito Santo nos conduz nesse processo. A palavra de hoje, minha gente, é justamente para dizer que nós não estamos sozinhos. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. Eu sei que nós enfrentamos muitas dificuldades, eu sei que nós enfrentamos muitas tribulações, mas o Senhor está nos prometendo que estará conosco durante todo o processo. Por isso, acalme esse coração. Viva o movimento do Espírito Santo. Permita que Ele leve você aos lugares que Ele preparou para você. Um dos discípulos pergunta: Senhor, como é que nós vamos saber se nós estamos andando no caminho certo? Em outras palavras, como é que eu vou saber se eu estou vivendo um verdadeiro processo de conversão? Porque também eu posso estar me convertendo numa outra coisa, depende de quem eu escuto. É um perigo. Eu digo isso sempre, Padre Wagner, e aos padres que estão aqui. Nós, líderes religiosos, que ensinamos o povo, que temos autoridade, esse povo nos escuta. Você presta atenção no que nós dizemos. Você presta atenção no conselho que eu dou. Você presta atenção no post que eu fiz. Eu sempre digo, Padre Wagner, que nós temos que ter um esforço dobrado para que eu cure em mim o que não é cristão, para que eu não pregue a partir da neurose que em mim não é cristã, porque senão eu posso induzir você a um falso processo de conversão. Eu posso te instigar ao ódio, porque eu odeio também. Se eu não for um homem curado, se eu não for um homem pronto para amar, se eu estiver sempre com o ódio à flor da pele, a minha pregação vai instigar o ódio em você. E vou falar que isso é em nome de Deus. E vou dizer que é Jesus que está me inspirando isso. Não, é o Satanás que nos inspira ódio. Pode ser o líder religioso mais importante do mundo, se ele estiver contradizendo o que Jesus ensinou, torça o nariz e não escute o que ele está dizendo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu, processo de conversão, que me leve a viver o que Jesus está dizendo neste evangelho de hoje. Ele está dizendo aos discípulos: permaneçam em mim, não se distanciem de mim, prestem atenção no que eu realmente disse, não no que os outros estão dizendo que eu disse. A sua experiência precisa ser de Jesus, ponto final. Você precisa conhecer Jesus, ponto final. Você precisa estar em comunhão com o Evangelho. Se você escutar alguma coisa de nós pregadores que fica em dúvida, opa, essa postura do padre não condiz com o que Jesus está dizendo. Você não precisa falar mal dele, porque senão você também vai estar incorrendo no erro que Jesus pediu para a gente não cometer: falar mal dos outros. Que nós normalizamos isso, já notou? A bendita da internet, que traz um monte de coisas boas, está normalizando alguns pecados, Salete. Está normalizando a gente ir na página do outro, falar mal do outro, chamá-lo de idiota. Jesus foi quem disse: quando você chama um irmão de idiota, você já o matou dentro do seu coração. Se Jesus voltasse hoje, ele ia olhar para nós e falar: cria vergonha na cara, olha a maneira como vocês usam essas redes sociais. Você não tem obrigação de gostar daquela pessoa, mas você tem obrigação de respeitar aquela pessoa. Nós estamos normalizando pecados, nós estamos normalizando comportamentos pecaminosos, porque a gente está distante do que Jesus ensinou. Não adianta nada você saber o catecismo da Igreja Católica se você não souber o que Jesus está exigindo de você diariamente. Não adianta você querer saber toda a doutrina cristã se você não é capaz de pôr em prática o mandamento que Jesus resumiu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem vai nos ensinar se nós estamos errados ou não? O Espírito Santo. Todo santo dia, minha gente, no exercício de honestidade ministerial, eu preciso ficar diante do Espírito Santo e perguntar a Ele: eu estou no caminho certo? O que eu estou ensinando ao povo é o Evangelho ou é uma verdade paralela que eu resolvi acreditar? Eu estou instigando o meu povo ao ódio ou eu estou instigando o meu povo ao amor solidário e respeitoso, mesmo quando nós não gostamos daquela pessoa? Vou dizer para vocês, eu não sei se vocês pensam igual a mim, mas o processo político no Brasil foi uma afronta ao cristianismo. Nós perdemos a capacidade de discordar com o Evangelho. Nós fomos para o ataque como se nós estivéssemos sem nenhum conhecimento da palavra. Falávamos mal dos candidatos, e você não tem obrigação de gostar deste ou daquele, mas você tem obrigação de respeitar, porque você é cristão, você escolheu ser cristã. Eu tenho todo o direito de discordar politicamente de quem quer que seja. Eu tenho todo o direito de não votar, de não fazer isso, de não fazer aquilo. Mas eu não posso instrumentalizar o meu cristianismo, transformar o meu sacerdócio num púlpito para o ódio que esses homens querem que nós tenhamos. A igreja não é um partido político. A igreja não pode ser um partido político. A igreja é um convite ao povo de Deus, que não faz distinção de pessoa. Eu não me importo em quem você votou. Eu não me importo qual seja a sua convicção política. A mim interessa o caminho que você está trilhando para ser uma pessoa melhor. A mim interessa o caminho que você está abrindo para que o Espírito Santo haja na sua vida, para que Ele faça a sua obra. Nós estamos perdendo tempo, minha gente. Cada dia que passa, você está mais próximo da sua morte. Não morra sendo comandado pelos traumas da sua infância. Não morra sendo comandada pelas misérias que ficaram da educação que lhe deram. Os nossos pais erraram com a gente. Não tem que erguer um tribunal para julgá-los. Não tem. Aliás, uma coisa bonita da vida cristã é a gratidão. Me fez mal? Fez. Quantas pessoas fizeram mal a você? Nossa, a perder de vista, não é verdade? Qual é o sentimento que a gente precisa ter em relação àquela pessoa? Ódio. Trazer de volta para a sua vida? Também não. Jesus não mandou isso. Aliás, de vez em quando, você precisa seguir o conselho da Roberta Miranda. Vá com Deus. Mas não adianta você perdoar, mandar ir com Deus, se você continua remoendo mágoas e ódios dentro do seu coração. Não adianta. A ação do Espírito Santo em nós é justamente para nos curar. Eu reconheço, meu pai errou comigo, meus irmãos erraram comigo, eu sou mais novo. É claro que eu tive menos oportunidade de errar com eles do que eles comigo. O meu material de conversão é outro, é diferente deles. E quando eu olho para o meu passado, eu só peço a Deus uma graça, que eu olhe para este passado de forma convertida, com gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pela história difícil que eu tive. Obrigado por cada sofrimento que eu passei. Obrigado por cada perda que eu vivi. Porque se hoje eu sou o homem que sou, se hoje eu posso estar onde eu estou, é porque eu sou o resultado de tudo isso, Senhor. É a ação da sua graça na minha vida. E eu tenho certeza que você, se tivesse a oportunidade de pegar aqui este microfone, você também poderia dizer o mesmo. Quem aqui foi machucado pela família? Só a bailarina que não foi, né? Aquela que não tem pereba, aquela que não tem ferida, aquela que não tem isso, não tem aquilo, da música do Chico. É só a bailarina. O resto aqui, nós somos um canteiro de obra, cujos principais estragos foram feitos pelas pessoas que nos amaram. Vou guardar mágoa? Resolve alguma coisa? Guardar rancor resolve alguma coisa? Não resolve. Você só fica mais feia, mais feio. O rancor põe uma cara de insatisfação na gente. Você está sempre assim. O mundo pode estar em festa ao lado do rancoroso. Ele está lá. Não. O Espírito Santo nos conduz, porque o Senhor nos disse: eu estarei com você, eu lhe darei o Espírito Santo. E quando Tomé pergunta: como nós sabemos? Como nós sabemos como chegar? Preste atenção em mim, ele disse. Prestem atenção nas minhas palavras, prestem atenção nos meus exemplos. Você viu em algum momento do Evangelho, de todas as vezes que você escutou, em algum momento você viu, ouviu Jesus propondo que você matasse alguém? Não. Em algum momento do Evangelho você ouviu Jesus propondo que você odiasse alguém? Não. Ele propôs algumas coisas difíceis. Ele propôs o desapego. Desapego. Como é difícil. E dependendo da história, se foi de muita pobreza, você se apega até naquele carrinho de mão que o seu pai, quando morreu, deixou para a família. Porque não precisa ser muito rico para dar confusão quando morre alguém. Às vezes a confusão é para saber quem vai ficar com o carrinho de mão. Porque nós muitas vezes, porque nos faltou na infância, nós somos apegados a tudo que a gente tem hoje. Temos dificuldade de dividir com quem precisa. Nós queremos ser cristãos, minha gente, mas nós não queremos praticar a caridade. Nós queremos ser cristãos achando que só rezando o terço de madrugada nós já estaremos salvos. Reza esse terço de madrugada porque ele tem um poder de conversão enorme, mas depois durante o dia vai fazer ao bem a quem precisa de você. Casa as duas coisas. Tem muita obra social neste Brasil precisando da sua ajuda. Reza, reza o terço de madrugada, mas não vai fazer comentário maldoso nem odioso na página das pessoas, nem tampouco vai ofender as pessoas com seus posts, porque senão você está dando contra-testemunho. A ação do Espírito Santo em nós é para nos revelar a verdade, inclusive para a gente ter